E boas, galera! De volta aqui pro podcast Vamos no Pano Mesmo, episódio 73, hoje com a...
Joana!
Ai, já faz tempo que a gente já... não vem aqui, fala já... pertinho do microfone, Gustavão vai brigar com você, Gustavão é bravo, gente, a Joana tá testemunhando aqui,
Joana,
a braveza
pode...
do nosso diretor.
Tá aqui nos negócios, peraí, gente, tô me recompondo. A gente vai falar com a Joana, teremos um podcast, um bate-papo muito sério. Conseguindo. Bom, gente, é isso. Oi, beleza.
Bem-vinda, Jô. Tudo bem?
Tudo bem.
Bem-vinda, Jô. Não, já tô rindo agora.
É incrível ver a Joana tímida.
Acho que
a cara dela. Não, de roupa eu sempre vejo.
Não, gente.
Gente, não vamos fazer isso.
Desculpa.
Não, era pra vir de
não,
roupa.
Não é, claro. É um evento social.
Sim. Ou até melhor que eu tinha. Pode não parecer, mas essa é melhor que eu tenho.
Você vive a bordo. Então vamos só explicar aqui para quem tá chegando aqui. A Jo. Ela chegou lá na. A Jo enganou a gente, né? Porque ela chegou lá na Cusco para fazer aula de vela e ela já sabia velejar. O Maurício me chamou e falou: meu, essa menina sabe tudo. Eu falei, então vai se divertir.
Não, é verdade.
Aí ela fez o curso básico com a gente, né? E ficou um tempão velejando com a gente. Ainda tava trabalhando.
Aham.
Né? E aí ela comprou um veleiro, um Delta 26,
né?
O rolê.
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 É rolê.
Rolê.
É bolacha ou biscoito?
Não há dúvidas.
E aí, ela tá zanzando por aí. Ela tá um pouco tímida, mas ela é nossa ouvinte.
Tá, mas vai melhorar. É, fica falando você aí.
Isso, é. Eu fico falando, Vivi fica falando, a gente fala dela o que a gente quiser. Ela
não.
Deu carta... Como ela tá tímida,
não, mas
ela deu
tímida,
carta branca pra gente falar
abril.
O que quiser.
Pode falar a data? Hoje é 1º de abril. Vocês podem falar o que vocês quiserem.
Não, eu vou ver aqui uma mensagem que eu recebi aqui de um ouvinte aqui do nosso podcast.
Tá fora do horário de expediente mesmo, então.
Pode trabalhar, mas... Bem-vinda.
Tá. Obrigada.
Não, a gente vai ficar nesse silêncio?
Não, vocês vão perguntar as coisas.
Ele tá te sacaneando,
né?
Muito, você não tá entendendo.
Eu sei, tá me deixando mais atrandida, não tá ajudando. Tá.
Fico olhando pra ela fixamente.
Para!
Assim. Tô brincando.
Show. Tá. Faz bullying com ele.
Eu vou fazer com você, eu não pensei nada pra falar dele.
Porque eu sou legal.
Não. Obrigada, valeu.
Eu estou tenho um ótimo convívio dia. Maior com você, então tudo você bem. Eu
não.
Tenho.
Não, vai,
não, antes do bullying, vou fazer uma pergunta séria.
Sério. Uhum,
pergunta séria de vela, de velejador.
Uhum.
A rede no veleiro funcionou?
Não, funcionou. Não, no meu veleiro, não. Eu tentei botar uma rede... Não é rede de pesca, é rede de dormir.
É.
Não, pra mim não funcionou nada, porque ficou... O espaço é pequeno, a rede ficava bem curvada, assim. Ficava ótimo pra tirar foto, porque ficava com o pé pra cima, assim, bem... Parecendo uma posição, assim, maravilhosamente relaxada, mas, tipo, não. Mas foram poucas tentativas. Não.
Mas era rede normal ou era rede de camping?
Era tipo uma redezinha de camping. Que eu, uma rede que até usava mais na praia. Na praia ela funciona, de botar numa árvore e na outra.
É só colocar entre dois mastros. Pega um veleirinho, um amiguinho, amarra no mastro do mar.
Eu consigo pensar nos dois veleiros aqui que dava pra emprestar pra ela.
Eu também consigo pensar, mas não.
Não. Ok. Jo, como você começou a velejar? Vamos voltar.
Eu achei que você ia fazer essa pergunta. Na verdade, eu fiquei pensando um tempão na resposta. E é uma resposta que eu não sei. Se, na verdade, não existe uma... Começar a velejar, tá. Assim, meu pai tinha um barco. Quando eu era um veleiro. Um cal. 9.2. Quando eu era bem, assim, sei lá. Acho que eu tinha 8 ou 10 anos, assim. Não foram muitas vezes, eu acho que eu fui umas 3 vezes no barco, eu não lembro exatamente de tudo, assim, eu lembro que era maravilhoso, que eram umas férias incríveis que a gente passava no barco, mas de velejar, assim, realmente, diz o Maurício que eu aprendi alguma coisa, né, que eu sabia alguma coisa, eu aprendi lá. E daí foi, passou esse tempo, e eu nunca mais tive uma experiência a bordo, assim. Quer dizer, tive uma, fiz um charter uma vez também, sei lá. Mas aí ficou pra trás, assim, ficou esquecido.
Aí um dia se acordou.
É, mas era um sonho, assim, era um sonho dentro de muitos,
que
assim,
o que aconteceu?
Né? Você
mandar mensagem lá pra Cusquinho Baldoso?
Pra Cusquinho Baldoso. Eu li seu livro antes de...
Ah, foi ela que leu.
Fui eu que li, você viu lá?
Ele.
Fiz uma avaliação positiva.
Obrigado.
E daí, não, eu tinha... Era um sonho, assim. Eu li os livros da família Schumann. Eu achava que, sei lá, um dia chegar na Polinésia, velejando, ia ser realmente
ainda pode.
Ainda é um sonho. Mas também tinha sonho de subir o Everest, tinha outros sonhos na vida, né?
Subiu?
Assim, não, ainda não, mas ainda pode, né? Mentira, o Everest não é mais um sonho. Talvez outras montanhas, talvez até sim, mas o Everest acho que não. Mas... E aí foi, ficou de lado, assim. E eu te falo que eu não sei exatamente, não foi uma coisa que aconteceu. Não caiu uma pedra na minha cabeça, eu não tive uma visão, assim, não tive um sonho, um delírio. Foram várias coisas que foram acontecendo, assim, várias... Eu me separei, e aí eu comecei a pensar coisas que eu gostaria de fazer, assim, eu. Que era eu, que eu gostava de fazer e que não... E que não tinha a ver com aquele relacionamento, que a gente fazia um monte de coisa legal junto, não sei o quê. Quando a gente separou, eu falei, tá, e eu? O que que eu quero fazer, entendeu? Assim, o que que eu gosto? E aí foi isso um dos motivos que eu comecei a velejar. Eu fui lá para Guarapiranga. A vida em São Paulo, para mim, também era muito... Muito claustrofóbica, eu acho, sabe? Assim, muito de trabalho. Eu trabalhava muitas horas. E aí, velejar era tipo escape total. Quando eu descobri a Guarapiranga... Aqueles barquinhos lá na Guarapiranga, que eu podia entrar num laserzinho e sair ali, passar horas ali.
Você ia com quem? Com o Dick?
Com o Pera.
Com o Pera.
Com o Paulo Pera. E eu ia pra lá, e às vezes as condições não estavam nem boas. Eu ia e ficava no gramado. Mas eu saía, era um lugar de natureza, assim, né? Que eu sou do Rio, e eu passei, sei lá, acho que os últimos 10 anos em São Paulo. Então, lá em São Paulo, eu ficava muito claustrofóbica, não tinha nada pra fazer. Ia pra restaurante, ia gastar dinheiro, comer, beber... A pandemia também foi uma coisa que deu esse estalo, assim, sabe? De um dia... Ah, um dia eu vou morar a bordo, um dia... Aí, na pandemia, eu falei, acho que esse dia é agora. Eu vou já. Não vou esperar mais nada. E aí, comecei a me organizar financeiramente. Eu fiz, tipo, um plano mesmo, sabe? Eu preciso de 2 anos, ganhando dinheiro, gastando o menos que eu puder. E aí, comecei a ver que era possível, na verdade, assim. Acho que foi tudo isso. Foi uma mistura de coisas. Foram várias coisas, assim. Eu tava bem, eu tinha uma vida ótima. Não tava ruim, assim, não tava ruim de profissão, não tava ruim, tinha uma casa
É que eu lembro
super
que no trabalho você
fofinha.
tava
Tava
bem.
super fofinha.
Quando
Eu
você
tinha uma casa
anunciou tudo da sua
fofinha.
casa, dava vontade de comprar a casa inteira.
Putz, minha
Porque era
casa
mó
era uma
legal, ela tinha umas
gracinha. Eu tinha
coisas
reformado um
legais, né?
apartamento inteiro. Eu tenho um apartamento ainda que tá alugado, mas era tudo bonitinho, assim. Eu tinha reformado aquele apartamento. Eu adorava aquele apartamento. Eu tinha 2 gatinhos fofinhos, que eu sinto falta deles. Tinha uma vida boa,
Você
assim. Não
vendeu os
tava ruim.
gatos,
Não, eu abandonei. Não, mentira, eu não abandonei.
Pela primeira vez eu tenho que cortar alguma coisa aqui.
Eu abandonei na casa da minha prima, que ama os gatinhos e cuida
Ah!
muito bem deles.
Ufa!
Tava
A
entrando
prima
aqui.
querida. Me
Não.
segurou essa onda dos bichinhos, gatinho, tá bonitinho.
É, porque assim, que nem a Patrícia que veio aqui, a parte do Brave, ela tava com burnout, tava estressada. Você
Não.
tava numa fase boa. Cê,
Não, eu
até
tava
um dos
numa
seus
fase
últimos
boa,
trabalhos,
mas
você
eu
foi
achava
pra
que a vida podia ser
Paris.
melhor ainda, sabe?
Tá.
Eu não sei, eu acho que teve alguma publicação, alguma reportagem, alguma coisa que eu vi, tipo uma família, alguém vivendo num barco, eu não consigo me lembrar o que era isso. Eu falei, acho que eu também posso, sabe? Tipo uma vida assim, né? Mergulhar. Eu lembro que eu fui para Ilha Bela quando eu queria aprender a velejar. Eu, tipo, vou para a capital da vela. E isso tem tempo. E eu fui fora de temporada, não tinha nada. Nada. Eu achei uma prancha de wind para alugar, um laser. Foi o que eu encontrei lá. Não tinha ninguém lá. Aí eu fiz um curso de mergulho. Porque eu fui lá velejar, eu fui lá, fiquei de andarilha, andei, não sei o quê. Conheci vários lugares na ilha, amei a Ilha Bela. E fiz um curso de mergulho. E aí isso também abriu várias outras portas. Eu falei, nossa, aqui é outro mundo, né? Assim, foi abrindo mundos. Que é o universo, o fundo do mar é o universo. E é uma, pode ser uma outra vida, né? Pode ser uma outra profissão. E aí, enfim, aí a coisa do barco, eu achei que era uma maneira legal, assim, de ter uma vida que é possível, assim. Um barco era possível de comprar, o meu barco custa o preço de um carro. Não é? Porque os carros estão caros, né?
Seu
Assim,
barco é um.
é um Delta 26.
É, a gente até gravou lá no seu barco, vou
Sim,
colocar
você sabe
aqui.
qual é meu barco, se você pergunta assim. Poxa.
É, gravar com amigo é um problema. Porque.
Eu queria muito aquela sonoplastia do tipish.
Pixe, a gente foi. Tá bom.
Tá.
Mas sim, mas a gente gravou no barco dela, então a gente vai
Sim.
colocar aqui umas imagens para vocês verem o barco da Jo, o rolê.
Tá.
É um
Rolê.
rolê e você chegou lá, né? Você nem avisou, tava
Sem
meio
avisar, tava
zangado.
bagunçado. Mas é a vida
Mas
como
fica
ela
melhor.
é.
Não, mas fica
É
melhor de vez em
melhor.
quando. Dura pouco, mas fica melhor. Não fica muito melhor.
Tá.
Não dura 10 minutos.
Delta 26, o que que você acha do barco?
Eu adoro o barco. Eu adoro o barco, assim, eu não sabia nada de modelos de barco. Eu tinha dado uma pequena estudadinha, assim, e achava que era um barco. Eu nunca tinha andado no Delta 26 quando eu comprei o Delta 26. Mas eu achava que era um barco seguro, um barco bem feitinho. era um barco que tinha liquidez, caso não desse certo, né? Assim, caso fosse uma aventura fracassada. E então eu comprei um Delta 26, que era o barco que eu queria. Estudei dos barcos que eu estava vendo no mercado. Eu falei, ah, acho que um Delta 26 é
quando
um barco.
Quando você comprou, ele estava?
No Bracuí.
No Bracuí. Aí você levou ele para o Guarujá?
Levei ele para o Guarujá.
Sozinha?
Não. Não. Não levei o barco.
Não.
Ai, não. Vamos voltar. Então
vamos voltar para a
gente. Eu não entendi. Eu não entendi o que aconteceu.
Aí você foi fazer o curso de vela. Fui. E depois...
Aí depois, quando eu fui fazer o curso de vela, eu já queria morar a bordo, não era isso?
É,
acho que eu já cheguei lá com um objetivo claro, né? Eu quero morar bem.
Trabalhar.
Quero dar a volta ao mundo, igual a qualquer pessoa que vai fazer o curso de vela. Acho que a maioria é assim, né?
Antigamente, hoje eles querem ser youtubers e ficarem ricos fazendo videozinhos.
Eu também queria, mas eu não deu.
Eu lembro que ela chegou, foi fazer o curso, depois foi viajar. Você tava de férias.
Exatamente, eu tava indo pra Ilha Grande.
Ela chegou com a mochila lá, com a barraca de camping.
Eu tava indo acampar. É, então, eu, assim, né?
Quem acampa veleja.
Quem acampa veleja. E eu poderia morar numa barraca de camping, tranquilamente. Eu sou esse tipo de pessoa, assim. Eu não sou muito ligada em conforto, luxo. Pra mim, isso não é. Eu durmo no chão, eu durmo em qualquer lugar.
Mas você toma Heineken. Você não toma Skol.
Eu tomo Brahma muitas vezes.
Ah, tá.
Isso é o meu que tá mandando. Não, eu gosto de Heineken, assim, eu tomo, mas assim, tomo Brahma, ou tomo nada, tomo água. Tomo água de qualquer lugar, de qualquer riacho, sabe? Não sou, não tenho uma... Não sou fresca, eu acho.
Nem eu.
Nem...
Você tem provas.
Vivi é fresca, tá? E...
Você que tá dizendo. Eu não posso dizer a mesma coisa.
Ela, você acha a Vivi fresca?
Não, ela já fez, eu já fiz ela fazer xixi no balde.
Pois
é. A bordo, no mini transfer, no mini 6,5.
E, mas fazer xixi no balde, gente, não precisa no balde não.
Ah, mas já viu Vivi no dia a dia?
Não, mas a Vivi no barco, eu convivo mais com a Vivi do barco.
A Vivi do barco. Eu vou pra qualquer lugar com a Vivi, é por isso que eu casei com ela.
Sim, acho que fez bem. Tá.
Daí,
já respondi a primeira pergunta?
Daí você foi, daí você fez o curso, daí depois, entre fazer o curso e comprar o rolê, morar a bordo, deu quanto tempo?
Poucos meses, eu acho. Acho que eu comprei o barco em agosto. Eu aluguei meu apartamento, isso que eu lembro exatamente, porque eu aluguei meu apartamento, era 1º de novembro, era o dia que eu entregava meu apartamento em São Paulo, ou seja, eu tinha que... Eu vou te falar que foi um período estressante, assim, essa transformação toda, assim, porque me desfazer das coisas não
dos
foi fácil.
Dos livros,
eu vendi meu, eu tinha uma biblioteca, assim, eu gosto muito de livro. Isso é uma das coisas que eu
sinto. Eu lembro dos livros dela, eu queria comprar tudo.
Eu tinha muitos livros, muita coisa de muita literatura mesmo, de coisa náutica não tinha muito, mas tinha muita literatura. E tudo, né, assim, quadro, a coisinha que era da vovó, né, a cristaleira que tava comigo, sei lá, tinha muita coisa.
A churrasqueira tá lá em casa.
Tem churrasqueira?
A bafinha tá lá em casa, fica lá em casa, tá lá no
sítio. Eu não sei onde foram parar as coisas.
Tá lá em casa.
Não sei onde...
Seus exames estão lá em casa.
Seus exames estão em casa, guardados.
Não, minhas coisas estão em muitos lugares, assim, as poucas coisas que eu tenho foram se espalhando.
Você passou um ano, né, treinando entre... Fazer o curso e...
Acho que foram 2 anos.
Foram dois anos.
Nossa,
passou rápido.
Velejando tudo que eu podia, estudando tudo que eu podia. Fiz curso de meteorologia do Giovanni pela internet. Tudo que eu podia fazer, eu fazia, assim, tudo. Todo livro que eu podia ler, eu lia. Tudo que eu podia estudar, eu estudava. Eu fiquei fazendo, tipo, fazer o melhor que eu posso. Enquanto ainda tô trabalhando, tô presa em São Paulo. Mas a transformação mesmo, assim, a transição, né? De sair do apartamento e entrar dentro do barco... Eu não sabia o que eu ia precisar no barco, sabe? Eu olhava para uma coisa, aí eu levava para o barco. Era grande, porque o barco é tudo pequeno, né? Você pegava, essa caixinha vai ficar ótima no barco. Levava, o negócio era enorme quando chegava no barco. Aí, não, isso não serve, voltava para o carro. Eu enchia o carro de coisa, levava para o Guarujá. Enchia o carro de coisa no Guarujá, levava para São Paulo. E ficava fazendo isso durante... Foi um mês, assim, um mês. E foi estressante. Foi a única parte que foi, acho que foi difícil mesmo, assim, resolver tudo isso. Eu tava trabalhando pra caramba ainda. E não...
Eu acho que você deu um ponto final, assim, nisso quando você alugou o apartamento. Não foi? Sim. Que eu lembro que bateu
aí
um
foi
pânico,
dia primeiro,
assim,
é dia 1º de novembro, eu entrei no barco. Isso, tipo, aí entrei no barco, já não tinha mais apartamento, já não tinha mais carro, já não tinha mais
e
nada.
Não ter casa pra voltar.
Isso pra mim
deu
é
frio
bom.
Na barriga?
Não. Não.
É só cara mesmo.
Não, pra mim isso não deu frio na barriga nenhuma. Depois que eu entrei no barco, eu lembro que eu cheguei no barco, eu falei, tá, e agora? Como que lava a louça? E como que toma banho? E como que vive aqui, né? Assim, porque
como tudo... lava a louça?
Tem uma pia, mas é diferente. Você não abre uma torneira e aquela água vem infinita e você lava a sua louça, então você tem que abrir e fechar. A maioria das vezes eu lavo com água salgada e adoço depois, né? Porque não é. Porque tem fontes d'água, assim. Pelo menos aqui onde eu andei, tem bastante água. Só que tem que pegar um bote lá, encher os galões, trazer para o barco. Eu tenho 70 litros de água no barco, né? Que não é... Para mim é suficiente. Dura uma semaninha, 10 dias. Lavando louça, tomando banho.
Como é que você toma banho?
De canequinha.
Mas é no mar?
Não, no mar eu tomo muito banho.
Você toma muito banho no mar, por isso que eu tô perguntando.
Sim. O meu sonho, eu acho, quando eu comprei o barco, era, tipo, acordar de manhã e fazer xixi na água, sabe? Pular na água. Acordar de manhã e pular dentro da água e fazer xixi na água. Não ia ao banheiro. Assim, esse era o sonho. Naquela água verde de Angra.
E realizou?
Sim, eu faço muitas vezes. Eu acho até que estou quase parando de fazer. Estou indo no banheiro, sabe? Já acordo mais com preguiça, já nem vou pular na água imediatamente.
Tá.
Mas eu tomo muito banho de mar.
E aí você saiu do Guarujá, na companhia da Vivi, porque eu lembro...
Ah, sim.
Você chegou, eu lembro que você estava em cima lá do seu barco, eu cheguei perto lá.
Eu lembro exatamente desse
dia
também.
Aí você perguntou, tô pensando em fazer Santos Rio. Eu falei, o que você acha?
Mas era para você dizer, não, sua louca. Não faz a Santos Rio, você comprou um barco agora. Não.
Ah, não, leva a Vivi. Foi só o que eu lembro.
É, faz com a Vivi.
Aí a Vivi tava na... A Vivi disse, eu não vou porque a gente ia numa tripulação nossa.
A gente tava na estrada.
É, vocês iam fazer, né? É. Você não, acabou, você não foi, eu lembro que não foi, mas você
quebrou
não...
o barco.
Mas foi porque eu tirei a Vivi?
Não, mas ela já não ia. Aí eu falei, não, você vai com a Joana.
Ele falou, não, eu falei, não, João, eu acho que eu te falei, João, eu tô numa outra tripulação.
Eu falei com várias, eu falei com várias pessoas, eu queria tanto que alguém me dissesse, não vai, não vai, você tá louca. E ninguém me disse isso.
Não, ele falou porque pra mim, era viável.
Realmente, era
ele
viável.
Ele me expulsou, ele falou assim, não, você acabou de ser expulsa da tripulação do Cartago, você vai com a Joana. Eu, tá bom. Ok.
Foi muito bom.
E aí,
então foi isso, eu mudei pro barco no dia primeiro. Isso também era estressante, porque não era só me mudar pro barco, era preparar o barco para uma regata, né? Para fazer uma travessia um pouco maior. Que eu tava, sei lá, não tava preparada para nada disso. Eu me preparar para isso também. Então, isso por isso que eu nem sei, o mês de outubro foi tipo estressante. Mas foi o único depois também. Depois eu não tenho mais nenhum estresse. Não sofro mais o estresse. Isso ficou no passado.
E aí você ficou lá na Urca, morando na Urca.
Foi muito engraçado, porque foram etapas, né? Eu morava no pier da Supimar, mais ou menos, que eu ficava em São Paulo, que era num pier, uma marina, banheiro, uma torneira com água na minha frente. Aí fui, fiquei lá uns diazinhos no Yacht Club, lá numa molezinha lá, né?
Só que o banheiro era bom, né?
O banheiro era bom, tocava música, tinha ar-condicionado, um sofá.
Mas pode ser alguma coisa no banheiro? Não, não.
Não, isso é outra história. É, esse é outro podcast que você vai fazer depois. Aí eu fiquei no Yacht Club.
Com um banheiro, porque com a Marina Bidóia...
Eu conheci a Marina Bidóia no banheiro. Acontecem coisas no banheiro.
Não? Contigo, então? Mas,
Tá. Aí eu fiquei no Yacht Club, também no pier, e aí eu fui para uma poita na Urca, que acho que foi onde começou uma vida mais parecida com a vida que eu tenho hoje. Você mora numa poita, tipo, e agora? Onde que eu vou buscar água? Né, assim, tipo, tá bom, e como que eu vou lavar minha roupa? Lavanderia, mas hoje em dia eu consigo lavar roupa no barco, não dependo tanto de lavanderia, mas no começo é meio difícil você manejar o pouca água, conseguir lavar
gente,
roupa.
Eu fico pensando no lençol.
Eu lavo lençol na lavanderia.
Tem que ser na lavanderia, né? Porque é impossível.
Mas eu vou te falar, não acho. Em Tarituba, que tem uma fonte de água, uma pedrinha, eu vou lá igual uma lavadeira mesmo, sento lá, é uma delícia. Sento lá, lavo, e quando tá um tempo bom, boto pra secar, e tá tudo limpo.
E aí você morou, então? Niterói,
aí eu fiquei Urca. Na Urca um tempo na poita, comecei a me adaptar, e aí fui pra Ilha Grande, aí eu fui pro Abraão, fui com uma amiga, que não sabia velejar nada, fui com uma amiga, mas até então nunca tinha velejado sozinha, assim, não fazia nada sozinha. Aí fui pra Urca, fiquei lá, não, fui pro Abraão, e aí eu ancorei no Abraão, e eu tinha medo de sair do Abraão, eu fiquei 20 dias ancorada na Eu cheguei lá, joguei a âncora, abri um livro de teoria para ver se eu tinha feito as coisas certas. Li. Ah, então tá, 3 vezes profundidade, ok, acho que tá tudo certo. Aí peguei uma frente fria, sobrevivi, eu tive certeza que não ia sobreviver.
A descida, quando o vento desce ali do
ali
papagaio,
Abraão,
é...
Nossa, eu peguei. E nem, não era assim uma coisa horrorosa, né? Mas eu acho que, sei lá, eu acho que tinha mais uns 30 nós, alguma coisa assim, mas... Eu tinha certeza que eu ia parar nas pedras naquela noite, eu tinha certeza. Absoluta, não tinha outra opção, mas não fui, olha só. Aí fiquei, aí depois eu fui até Paraty sozinha, e aí que eu acho que eu comecei a andar sozinha mesmo. Aí fui pro Mamanguá, aí de Paraty pra Ilha Grande eu fui muitas vezes, assim. Fui Paraty, Ilha Grande, voltei ao Rio.
Em solitário, voltei ao Rio.
Voltei do Rio pra Ilha Grande. Eu fui ao Rio 3 vezes de barco, nesse ano. Fui pra Niterói, que é a minha cidade mesmo, fiquei lá parada em Niterói. E aí fiquei andando, e fiquei entre o Rio e Paraty. Ah, e Ubatuba também.
Né, teve uma passagem por
Ilha Bela e Ubatuba também. Também fui. Também fiquei por aí.
É, só na parte bonita, né?
Sim, só nos paraísos.
Só no paraíso.
Às vezes eu saio, agora, dessa vez que eu tava vindo pra cá, eu saí da Cajaíba, que é ali na pontinha da Joatinga, né? Saí da Cajaíba e parei na Ilha da Anchieta. E eram dias muito especiais, assim, de água muito clara. Os dois lugares, eu falei, gente, que é isso, assim? Tipo, sair de um paraíso, vai pra outro paraíso.
E aí, termina nas águas da Supimar.
E aí, eu tô aqui no paraíso.
Mas tem um pier,
Tem
tem
o
seu João, tem o
pier.
Henrique.
Tem.
Tem o
E é um
banheiro.
lugar
Tem a Cusco
familiar,
Balboa.
né? Tem
Uhum. A
vocês,
sua
tem o
casa.
restaurante. Eu ficava pensando quando eu tava, eu falei, ah, será que vai estar todo mundo lá ainda? As meninas da cantina, né? Os garçons do restaurante, o Thiago. Eu falei, será que vai estar todo mundo lá ainda? Que tem bem, sei lá. Agora daqui tem uns 8 meses que eu não vim aqui. Mas é bom.
Tudo isso.
Mais
Sim.
até.
Não,
Não,
com o
mas...
barco eu
É.
saí em
O
novembro,
barco
mas eu
é.
voltei.
Não, voltou, ela
Eu
fez
voltei quando a gente estava
tripulação.
subindo lá, tripulante de outros
Ah,
barcos, eu parei aqui.
depois você virou capitã amadora,
Sim,
capitã de
capitã.
fato também, porque você comanda seu próprio barco.
Sim.
Você teve algumas experiências depois navegando o barco dos outros. Foi difícil?
Ah, é bom. Hoje até acho que eu sinto falta de navegar com outras pessoas, porque eu acho que aprende também, porque eu acho que eu fico. Eu tô num momento que eu faço tudo tão sozinha e tudo do meu jeito tosco de fazer, fazendo as coisas que eu acho que é do jeito certo, que às vezes eu fico assim, acho que era bom andar com outras pessoas e ver como as outras pessoas fazem. Mas teve experiências boas e teve experiências ruins. Assim, teve experiências que eu não concordava com o jeito que é a condução das coisas, né? E até que não foi tão ruim, assim, teve de assumir controle, assim, né? De assumir o comando do barco, assim, porque não. É diferente. São várias escolas, né? Tem gente que, apesar de não ter vindo da Cusco Baldoso, ou sei lá, ter vindo de outras escolas, mas teve uma escola, né? Tem uma escola, tem uma
Tem uma
maneira de, tem
formação
uma
por trás.
formação e tem uma maneira de, sei lá, de ser cauteloso, de segurança. Tem gente que é mais doido, enfim.
É, e tem gente que não teve
Mas eu acho,
nada.
e
Tem
tem
gente
gente
que
que não
vai para o
teve
mar
nada.
e na
Mas eu vou
porra
te falar, é uma
louquice.
troca muito grande, assim, né? De aprendizado, assim, com pessoas que às vezes eu converso 15 minutos, me dão uma ideia, me dão uma
É.
dica, de pessoas muito experientes, né?
É porque, assim, tem muitas formas na vela de se fazer as mesmas coisas. E se a gente se fecha, a gente não aprende mais, né?
Sim.
Então, agora,
E
navegar em solitário é gostoso.
eu acho que eu tenho um estilo assim, eu fico dizendo que eu sou medrosa, as pessoas acham que não é possível ser medrosa e morar num barco e velejar sozinha assim, mas sim, eu sou bem medrosa assim, eu me considero uma pessoa bem medrosa. Eu sinto medo, eu fico nervosa, então eu acho que eu faço as coisas com muito cautela assim, eu faço tudo, tento me programar, fazer o melhor que eu posso mesmo assim, nas condições. Pode dar errado? Pode.
É, mas ela das
Mas
que eu conheço é a pessoa que mais lê o manual. Eu tenho uma inveja. Ela lê o manual do índice ao final. E aí às vezes eu vou falar com ela, não, mas no manual, na página 42,
É
terceiro
porque
parágrafo, eu,
cada um se
gente.
preparou. Somos muitas pessoas, né? Somos muitas
Ah.
pessoas, assim. E isso sou eu na vela, sou eu nessa transformação de vida, porque eu, na minha vida pregressa, eu não era uma pessoa que lia manual de nada. Eu saía apertando os botões assim, ó, e via como funcionava.
Talvez
Mas é isso, é
pelo.
sobre sair de zona de conforto, assim,
É.
né? É sobre se reinventar, assim. Eu falo assim, eu mudei muito, assim, mudei muito. Até
É
hoje eu leio
desconhecido, né?
manual.
Era um
Eu
mundo
comprei o piloto
desconhecido.
automático, aquele ali eu li o manual, porque eu não conseguia fazer ele funcionar. Eu li de cabo a rabo, de cima para baixo. E
Me
consegui
substituiu,
funcionar.
né?
Sim.
Você me substituiu, né?
É, sim. Você não vem comigo, eu corro meio um piloto.
Poxa.
Se machucou o ombro aí, toda vez tem uma desculpa, então teve que ter um piloto.
Mas o sozinho, eu gosto muito, porque
Sozinho.
é bom, não é?
É bom, as pessoas não entendem muito, né? Eu acho que sozinho as pessoas não entendem muito, ainda mais para uma mulher sozinha, as pessoas acham muito impressionante, as pessoas ficam impressionadas, ela acha que faltou companhia, né? As pessoas realmente têm que entender, mas por que você não chama uma amiga, um amigo? As pessoas
Ah,
não
se eu não fosse
entendem.
casado,
Se eu não
né?
fosse casada, eu ia. E as pessoas não entendem muito, assim, mas eu acho muito bom andar sozinha, assim, eu gosto. Eu gosto, eu acho que tem uma liberdade de errar, né, assim,
É, só não pode errar Muitos. Cai na água, ferrou.
Mas eu tenho alguns cuidados.
Mas eu vejo. Eu tenho super cuidados de colete.
É, super.
É, proteção térmica, cinto de segurança. Sim. Pelo menos quando você manda as fotos, tá assim, né? Não sei se...
Eu gostaria que fosse sempre assim. Eu não consigo sempre assim. Às vezes eu falho com a minha própria segurança, mas é isso. Sozinha é isso. Eu falho com a minha própria segurança. Não falho com a segurança de outra pessoa. Isso, pra mim, me alivia, de uma certa forma, também, da responsabilidade. Da responsabilidade eu comigo mesma e de ser responsável por outra pessoa, né? Sim, pessoas também, às vezes, as pessoas são legais, mas também não são legais o tempo inteiro, né? As pessoas tiram a liberdade, o barco é pequeno. Não,
foi comigo?
A Vivi é a pessoa legal o tempo inteiro.
Ah, obrigada.
Não, a Vivi foi a pessoa realmente que eu convivi mais tempo a bordo mesmo.
A gente respeitava o silêncio uma da outra.
Mas foi diferente.
Porque a gente não se encontrava. Né?
Exatamente. É. A gente estava numa regata, nós duas, e a gente não se encontrava. É diferente de alguém que vem passar 3 dias no meu barco. Né? Eu recebo, e eu gosto. Eu fico exausta depois, porque é meio um serviço de charter. Porque eu recebo muitas amigas, muita gente que vem passar comigo no final de semana, minha mãe, minhas tias. Todo mundo adora o barco. Todo mundo acha que foi maravilhoso ter comprado um barco. O povo adora o barco. O pessoal vive lá no barco.
Nada melhor como um amigo com barco, né?
Sim, e eu adoro que as pessoas venham também. Mas assim, 2 dias. Porque as pessoas não aguentam. Sabe, você fala assim, morar a bordo não é pra todo mundo, não é pra todo mundo mesmo. As pessoas passam 2 dias, já acham que o colchão não é tão bom, que tá com dor nas costas, e já começa a ficar cansada da... A falta de tudo, né, assim, porque não tem nada que seja... Os recursos, a gente tá acostumado a ter recursos. Você quer, você compra. Você vai ali, você compra. Você quer, você pede mais.
Quer uma pizza, pede.
Você pede. E no barco não tem, não tem água, não tem energia, assim, é tudo, tem tudo. Mas tudo é racionado, assim, tudo... Nada pode ser, assim... desperdiçado, sabe?
Não, se a pessoa não estiver bem da cabeça, não consegue.
Ficar confinada.
Mas
eu vou te falar, não, para passar um final de semana de folga,
e a piscina,
a piscina é maravilhosa, a pessoa que não tá muito bem da cabeça se diverte.
Você joga no mar.
Ela se diverte, ela acho que faz bem.
A gente vê isso.
Ah, gente, passar um final de semana. Vocês veem isso? A pessoa veleja, a pessoa toma um banho de mar, vai dar uma caminhada na mata, volta, então. Mas é isso, 2 noites.
Eu sempre tomo umas pauladas, porque eu digo que morar a bordo, eu tento não romancear, mas a Jo é uma pessoa que desde o começo eu falo, não, isso aí pra ela serve.
Não, pra mim serve. Você
sempre foi realista e mesmo tempo apaixonada por essa vida.
Sim, pra mim...
Sem fantasiar.
Isso é pra mim, sabe? É. Essa vida é pra mim. Essa é uma vida boa pra mim, assim, é muito boa pra mim. Mas, às vezes, eu fico querendo para minhas amigas mesmo. Fico dizendo quanto a vida é boa no mar. E elas ficam olhando, assim. Elas não acham aquilo muito bom. Aham. Mas, tipo, não queria, sabe? É. Muito legal. Mas eu não iria, né?
E do que você sente falta no barco? Não na vida, no barco. O que você mudaria no rolê, além do assento que tá errado? Que é
eu
rolê.
Eu sinto falta.
É rolê.
O assento eu já mudei.
Eu também.
O estilete resolveu isso em 2 minutos. E a gente resolveu com o estilete. O que eu sinto falta, assim, da minha casa, né, que eu tinha e que eu não tenho. Na minha casa eu tinha uma bancada de mármore, assim, na cozinha. Que eu fazia pão, que eu espalhava as coisas. Eu sinto falta de espaço de cozinhar, na verdade, de cozinha. Mas eu vejo que uns barcos um pouco maiores, assim, tem uma cozinha. Que
ela
a
quer
minha
o barco
cozinha.
Maior.
Pois é, eu tô caindo nesse erro, né, do barco. Não, não quero por enquanto, não. Mas acho que em breve, sim.
Acontece, faz parte.
Acho que em breve, sim. Acho que o rolê não é um barco que eu vou ficar. Se eu realmente conseguir ficar no mar, assim, o tempo que eu gostaria de ficar, eu acho que eu vou trocar de barco em algum momento. E ir um pouco mais longe. Acho que os sonhos são esses, né?
É isso que eu ia perguntar. E agora você tá se preparando para uma travessia mais longa, pode falar
sim,
disso?
Sim, pode.
Tá bom.
É a mais longa que eu fiz.
É longa.
É.
Não é num litoral muito fácil, e não é muito óbvio, porque todo mundo vai pra cima, você tá indo pra baixo. Você tá indo pra Florianópolis, de Santos pra Florianópolis.
É, eu fico pensando, talvez eu deveria ir pra cima. Será que eu não deveria ir pra Bahia? Não, tinha Bahia muito longe. Não, acho que...
Não.
Eu acho que eu tenho vontade de subir também, mas eu acho que Florianópolis, pra começar, eu acho que não é tão longe. E eu acho que até agora, né, tá acabando a época certa de ir, mas eu queria ir no primeiro, ó, porque era a época, né? Eu falei, vou em março ainda, acabei me atrasando, Mas acho que vai estar numa época boa para ir. É, sempre agora... tem, né? Tem que olhar certinho.
Você não tem agenda. Você não tem agenda do tempo. Isso, então é o melhor.
Faz exatamente.
É muita diferença.
Exatamente. E isso é difícil, né? Decidir não ir, decidir ir, decidir ficar. E para mim isso é a parte mais difícil. A hora que você vai, que você está no mar, tudo bem. As decisões são sempre a parte difícil. Decidir voltar, decidir aterrar, decidir... Decisões é a parte mais difícil, tem que tomar. E eu demorei um pouquinho para entender que ninguém ia decidir nada por mim, assim, né? Que isso é parte do solitário. Quando você está com alguém, na verdade, se for alguém mais experiente, vira meio uma muleta, né? Você vai se apoiando ali e tentando pedir ajuda, né? Não é uma decisão, não é inteiramente...
Sozinha,
não é uma decisão que eu tomei, eu ponderei, eu tomei. Decidi partir é o mais difícil, né? Decidi que dia, que horas eu vou partir, porque depois que vai, vai, né? Pode voltar, mas tem um ponto que não faz mais, não dá mais pra voltar. Dá pra, é melhor ir, né? Eu acho que é assim, não sei ainda.
É.
Sim.
E você? Não vai fazer bullying com ela?
Não, ela se distraiu.
Ela pensou em alguma...
Ela viajou.
Eu tava velejando aqui junto. Eu tava ela pensando, acho que eu vou junto.
Com os olhinhos pequenininhos.
Não, falei assim,
Quer umas férias? Pode ir.
Acho que eu vou pegar o cartão e vou junto, sozinha.
Ai, acho que ia ser maravilhoso.
E as duas sozinhas.
Muito
Ô,
bem.
Ô, Jota, aí é um projeto.
O Cartagão, O Cartagão teve uma época que a Jô conhecia mais que a gente, porque ela morou nele
foi
um tempo.
Foi nessa época de transição, né?
Depois foi o Leite.
Ah, não, foi antes de eu comprar o Rolé.
Ela conheceu o Leite?
Não, depois que a Jô parou de habitar, que foi pro Rolé, deu um tempo, daí foi o Leite que ficou um tempo no Cartagão e conhecia mais.
Ah, entendi. Não, depois foi o Windy. Entendi tudo diferente.
É, eu não entendi nada.
Não, quem tá bem. Ah, é muito bom, muito bom. Mas no barco. Se você sente falta... Eu vou,
do que eu sinto falta.
Motor de popa ou motor de centro? Você sente falta do motor de centro?
Sim, mas eu não quero mais botar... Eu, durante um tempo, quando eu comprei o barco, eu pensava em botar um motor de centro
aqui no podcast, eu até falei uma vez de você, que você fez o certo. Antes de montar o motor, você fez vela nova pro barco.
Sim, e faria mais vela e não faria motor. Eu acho que eu comprei um barco, o Rolé. É o barco... Esse é o Rolé. Ele é um barco regateiro, né? Assim, é um barco rápido. Eu acho que ele é um barco bem feito, bem construído, é um barco seguro. Mas esse é o barco, entendeu? Se não é um barco, não é um barco de cruzeiro. Poderia ter um motor de centro? Sim, poderia. Mas vou botar peso nele e é caro. Ele não tá nem com casco quebrado para... Teria que quebrar o casco. Teria que... É um investimento que eu acho que não é esse barco. O barco, para ir mais longe, que tem um motor de centro, eu acho que é outro barco, eu acho que não é mais o Rolé. Por isso que eu fico pensando, talvez, em mudar de barco um dia. O Rolé é esse. Meu motorzinho Jorge, de popa.
O Jorge tem história.
Jorge tem história, meu amigão.
Foi seu
entendeu?
Curso de mecânica de motor de popa.
Sim. E eu falava, né, até quando eu era aluna, eu falava, ai, não gosto de motor, não gosto de gasolina, ai, cheiro de gasolina, odeio gasolina. Aí chegou um dia que eu falei, tá, não dá, entendeu? Não dá, assim, ou eu vou fazer amizade com ele, ou minha vida vai ser um inferno. E hoje a gente é super amigo.
Sim,
e hoje eu gosto de motor, assim, é uma coisa que até me interessa. Motor a diesel, eu não sei nada, sem nada, sem nada, sem nada, um dia eu vou aprender.
Tem o curso do Luciano Westphal.
Tá, mas eu vou aprender quando eu tiver um motor.
Não, sim, eu tô fazendo propaganda do meu amigo aqui.
Tá bom, faz propaganda, vai.
Curso do Luciano Westphal, mecânica de motores diesel.
Pronto.
Oh, o Luciano saiu de Galápagos ontem. Indo para Ilhas Marquesas. 3.000 milhas. Ele, a mulher, os dois filhinhos pequenos.
Então, eu acho muito mais difícil, gente. Você não acha que isso é mais difícil que o solitário? Mulher, duas crianças.
É.
A responsabilidade, assim, eu sei que tem mais braços, tá?
É. Eu e Vivi, a gente, eu acho que é a única pessoa, assim, que eu não teria o menor problema de longe, onde quer que fosse, porque... A gente se dá bem a bordo, né? Eu obedeço, ela manda e tá tudo certo.
Não, acho que nem pelo temperamento das pessoas. Não. A companhia acho que pode ser legal.
Não, mas assim, Vivi é uma das poucas pessoas que eu durmo sossegado. Porque ela toca o barco e eu sei que se ficar muito acima, ela vai chamar. Porque também, às vezes, quando a gente tá com o aluno, às vezes, o aluno toca e não chama quando precisa. Então...
Ou chama de 3 em 3 segundos. Também tem essa opção.
Eu ainda prefiro que chama de 3 em 3 segundos, eu não me incomodo, do que aquele que acha que tá tudo bem e não chama. É. E aí quando vê, o circo tá armado, né? Mas faz parte. Mas eu me perdi nisso.
Não,
sei
não mas o do Luciano...
Viajar com família.
É. Ah, Luciano tripulação falou. Mais difícil.
É. Não, acho, mas o Luciano falou no podcast.
Só que... maneja, não é nem o manejo da tripulação, temperamentos e tudo mais, mas eu acho que, sei lá, acho que talvez seja coisa
a
responsabilidade.
Não, ele, falou família.
Ele falou que com os filhos era mais complicado, é o que dava não, mais tá trabalho. Porque...
Não, é só o trabalho.
Ainda mais é criança.
Você tá com tudo de mais precioso na sua vida, tá ali contigo.
Não, mas trabalha nesse sentido, porque você tem a sua atenção tem que ser 3 vezes maior ali.
É, e não... Assim, e eu tenho uma coisa, assim, na verdade, muito clara, assim, né? Nessas minhas aventuras, assim, eu sou pessoa pragmática. Então, eu penso assim, o que importa ali é a minha vida. Sim. Né? A minha integridade física. Ponto. Não tem nada ali que me importe, assim. Tanto que hoje em dia tá ventando, eu tô amarrado na âncora. Aí, se tá ventando muito, eu falei, é, pior que vai acontecer que o rolê pode ser que ele acabe naquelas pedras ali, entendeu? Pode ser. Pode ser. Eu não vou morrer. Eu vou pra aquela praia ali, eu chego, nado ali. Tipo, pra mim tá tudo certo. Eu tenho essa consciência e eu repito para mim várias vezes, é só um barco, é só um barco, é só um barco. Isso é um mantra. Para mim, é um barco. Então, numa travessia dessa, acaba que eu me exponho um pouco, mas assim, eu faço as coisas para minimizar meu risco de vida. Assim, e o barco, eu dependo um pouco dele, né? Assim, ele me ajuda a ficar viva. Mas é um barco, ele é um barco.
É. Que você fala isso, mas eu conheço vários aqui...
Que põem a vida em risco para salvar
o barco. Para salvar o barco.
Sim.
Tem um culto ao barco.
Sim, eu jamais arriscaria um dedo meu para salvar um barco. Tipo, é um barco, sabe? Vai o barco para as pedras, vai... Tudo bem, eu tô falando isso aqui.
É.
Mas eu repito isso para mim, é meu mantra, né?
Agora,
eu fico assim...
Agora eu...
Tem seguro.
Tem seguro, então?
Tem seguro.
Não, pronto.
Mas fora meus exames que estão lá na sua casa, tudo que eu tenho tá ali também, né? Assim, mas também não tenho mais quase nada, assim. Eu não tenho nem mais fotos. Falei, foi difícil me desfazer das coisas. Eu não tenho foto. Sabe aqueles álbuns de foto, coisa antiga? Eu não tenho nem mais isso. Quer dizer, tem em algum lugar que eu não sei.
Na casa de alguém.
Na casa de alguém, que eu acho que era na casa da minha mãe. Minha mãe foi morar em Portugal. Já não sei mais onde foram minhas coisas. Eu não tenho a menor ideia.
E você se imagina voltando pra Terra?
Putz, hoje não.
E nem trabalhar, né? Porque você não tá trabalhando faz tempo, né?
Eu tenho uma versão ao trabalho nesse
Você parou de trabalhar? Ministro, trabalha com cinema.
Eu trabalhava com cinema e eu tirei um ano sabático, que é uma
coisa...
Você
já tem os 3.
É. Todo mundo acha isso, gente. Não, o tempo não. Tem 1 ano e 4 meses no meu ano sabático, tá? É. Todo mundo acha que tem 5 anos, mas não, tem pouco tempo. E é uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que fazer na vida, fazer um ano sabático. Ah, se não for um ano, for 4 meses, assim. Mas eu acho que é pra inventar uma coisa nova mesmo, sabe?
Não me provoca.
Ah, eu vou aprender. É, eu vou aprender uma coisa nova. Que seja bordado, não sei aonde.
Não me provoca que eu peça aqui a exoneração.
Sim.
Ó, tá gravado, hein?
Não, é brincadeira,
sim,
viu, gente?
Se programa e faz. Eu acho que não é assim também. Não dá pra ser louca, né? Assim, pode ser irresponsável também. Não, não é o caso. Não é isso que eu proponho. Mas acho que eu proponho que faça realmente uma mudança. E que vá aprender alguma coisa. Vai botar sua cabeça. Não é ficar parado. Lendo literatura é o que eu faço quase todo dia, mas também lendo os clássicos é quase que eu faço todo dia. Eu poderia viver fazendo isso para sempre, eu acho, lendo numa sombra, numa praia bonita. Eu acho que eu duraria muito tempo fazendo isso, mas não é para todo mundo também. As pessoas se entediam.
Você se entedia?
Pouco. Tem uma fase do tédio, a fase do tédio passa e vira uma fase, aí eu vou desenhar, porque assim, tem uma hora que eu vou desenhar, vou aprender crochê.
Às vezes você se sente sozinha?
É uma pergunta que todo mundo me faz. Sim, eu me sinto sozinha várias vezes. Eu me sentia muito mais sozinha em São Paulo. Me sentia muito mais sozinha. Quando eu morava no apartamento, chegava final de semana, que eu não tinha nada pra fazer, não tinha um amigo pra ir almoçar. E aí queria uma companhia, não tinha uma companhia. Me sentia muito mais sozinha. Muito mais sozinha eu me sentia em São Paulo do que aqui.
Ele olha pra minha cara, eu não sei porquê.
O Juca tem 12 anos de idade.
É, quem trouxe ele?
Não, gente, eu não vou fazer nenhuma pergunta indelicada e invasiva. A gente tem os combinados. Ela perguntou, não vai fazer nada. Okay. Ela perguntou, você não pode perguntar tal coisa, então eu não pergunto.
Sim, ele fica rindo, igual
não,
12 anos.
Eu gostaria de perguntar.
Tem 12 gralhas.
Pode
aliás,
espera
um pouquinho que a gente recebeu uma ligação. Não, tô brincando.
Pode perguntar
não,
o que você quiser.
Então, o que eu ia perguntar... caramba, a pergunta tava na cabeça.
Você não ia perguntar.
Ia perguntar sim. A pergunta tava na cabeça, que vocês me distraem.
Você perguntou do tédio. Daí ela falou que em São Paulo, da solidão, que ela se sentia mais solitária. Eu acho que, assim, muitas pessoas
eu se sentem mais solitárias. Eu me sentia muito solitária em São Paulo, assim, eu me sinto solitária várias vezes, assim, e eu passo fases, assim, tem épocas que eu tô, tipo, agora eu tô no Guarujá, fui encontrar amigos, fui pra restaurante, é uma vida de cidade. Mas eu me enfio lá numa manguá sem cidade, sem sinal de internet, e fico lá 10 dias, lendo um monte. A internet é um vício terrível, demora 3 dias, 4 dias pra eu parar de abrir o Instagram mesmo sem ter sinal.
Você pretende pôr um Starlink no Romero?
Não.
Isso é legal.
Eu pretendia que as pessoas também não tivessem isso. Porque é um saco essa coisa da a internet. Porque não ter internet, ficar sem sinal...
É uma dádiva divina.
É difícil, assim. É, eu te falar, isso é um vício maluco. E aí, passar um tempo sem internet demora um tempo pra você começar, tipo, tá... Só que não tem nada. E é muito, eu sou muito acostumada com o Google. Ai, como é que faz não sei o quê? Vou ver aqui a receita. Ai, como é que faz não sei o quê? Ai, como é que eu queria aprender um ponto de crochê? Vou olhar no Google. Sabe, tudo que eu queria eu ia olhar no Google. Não, não tem Google. Olhar a previsão do tempo. Ficar sem previsão do tempo me deixa doida.
Eu comprei Starlink por causa da previsão.
Sim.
Só por isso. Porque Mas assim, todo o resto é desnecessário. Mas é que a previsão é a previsão, aí eu me
Mas
rendi.
Eu acho que é um vício, Ju, que assim, eu fiquei na Cajaíba
preço,
antes
né?
de sair de... Eu tava na praia da Cajaíba, que não tem sinal, e eu vim até Ubatuba. E eu tava lá já 2 dias, não tinha atualização da previsão do tempo, né? Tinha que sair sem atualização da previsão do tempo. Pra mim não era uma coisa totalmente impossível, né? Eu fui lá catar uma internet no quiosquezinho pra ver a previsão do tempo, pedindo pra alguém me mandar a previsão do tempo pelo InReach, porque antigamente você fazia as coisas de um jeito, né? Assim, tipo, eu não sei fazer sem previsão do tempo.
Nem eu.
Não sei, sem atualizar, né? Mas assim, 2 dias, tá? Deveria dar, né? Assim, mas não...
É, porque 2 dias nada vai mudar drasticamente.
Sim, mas eu fico insegura, eu quero ver na hora que eu estou saindo. Fico nervosinha.
Ah, é controle.
Sim, mas é o vício de ter isso sempre na mão. Tem uma ferramenta que você está atualizando a previsão do tempo. As primeiras frentes frias que eu passava, eu ficava olhando para a previsão do tempo, para ela me dizer que horas que aquilo ia acabar.
E quando ela não se confirma, você fica nervosa?
Não. Ah, foram várias fases. Não, nervosa. Eu nunca vou ficar nervosa assim, com o tempo. Ficar nervosa não. Com Deus. Você falou, Deus. Olha.
Fica com Giovanni.
Fica com Giovanni,
você falou que ia chover e não choveu.
Não, é previsão.
Isso.
Quando eu trabalhava na produção, eu sempre falava isso dos orçamentos, né? Eu falava, olha, é previsão, é igual a previsão do tempo, tá? Diz que vai fazer sol, chove. O orçamento é uma previsão. Pode ser que faça sol, mas pode ser que chova.
História bastante.
É previsão.
Agora, pro seu sossego, a gente tá indo pro final aqui. Eu só tenho mais duas. Você tem mais alguma?
Tô tranquila.
Tá tranquila.
Tô
zen.
Boazinha hoje, tô zen.
Obrigado por ter vindo, porque você não viria.
É, obrigada por ter vindo.
Foi muito bom.
É, eu não sei se eu fiquei muito feliz, mas...
Como assim? Eu fiquei feliz que você veio.
Não, brincadeira, fiquei feliz.
Eu também.
Brincadeira, viu? Não é por esse motivo.
Mas assim, ó, você hoje é um exemplo pra muitas mulheres, meninas, que, assim como outras que vieram aqui. Aqui a gente não tenta fazer, eu particularmente eu não acredito em fazer turma só para mulheres, e a gente sempre gosta de misturar, por mais complicado que isso seja. Mas eu tava vendo em retrospectiva, eu fiquei bem orgulhoso aqui, porque só no podcast aqui, ó quantas
mulheres.
Já... E assim, não é algo orgânico, não é
Sim. Porque
aconteceu, porque a gente procurou isso. Não, vamos procurar? Não, a gente traz porque estão fazendo, e você é um expoente nisso.
E é muito legal isso, mesmo que seja orgânico ou pensado, né? Porque normalmente não é, né? Quando você pegar um podcast que fala sobre vela, mas se fosse um tempo atrás... Imagina, só ia ter homem falando, né?
Eu queria muito que você viesse aqui no podcast.
É verdade.
Nossa, como eu falava pro
Juca. A gente sabe que
você
fica tímida.
Eu tenho muita dificuldade, mas tá.
Não, mas tá acabando, não vai doer. Mas aí o que eu ia perguntar é, o que você acha que falta para mais mulheres velejar?
Eu acho que é um caminho, eu acho que tá crescendo, né? Acho que quanto mais mulheres tem, mais mulheres vão vir, né? Assim... Eu acho que o mundo todo tá melhorando. Eu sou, tipo, eu acho que o mundo cada vez mais é um lugar melhor para as mulheres. Eu acho que existe uma curva de evolução. Apesar que tem retrocessos, tem pessoas que não pensam assim, tem políticas que não são assim, mas enfim. O mundo tá virando um lugar melhor para as mulheres, né? E eu acho que é com o tempo. Eu acho que uma mulher puxa a outra, né? Uma mulher vê a outra velejando. Eu lembro que quando eu comecei, eu fiquei procurando mulheres que moravam a bordo. Eu achei a Cris Amaral. E eu lia tudo, eu falava com a Cris Amaral no Instagram. E foi a única pessoa que eu achei. E depois eu fui encontrando, não era que era a única que estava, mas foi a única que eu encontrei, né? Assim, a primeira que eu encontrei. E hoje eu acho, e várias pessoas falam comigo e perguntam como é. E eu acho que ter mulheres faz um ambiente melhor para as mulheres, né? Uhum. Porque, sei lá, às vezes eu falei, outro dia eu falei isso para um amigo meu, a gente estava numa ancoragem que eu era a única mulher, tinha uns 20 barcos, uma turma, super legal, não tinha nenhuma questão, assim, né? Eu falei, mas imagina se você fosse o único homem e fossem só mulheres em volta. É meio, às vezes você chega na praia, né? Tem 15 homens conversando, aí você chega, você é a única mulher. Assim, é diferente, né? Assim, você se sente numa minoria muito... muito diferente. E eu acho que quanto mais mulheres a gente tiver na vela, mais mulheres vão vir. E eu acho que é uma cultura também de anti-assédio. Acho que as pessoas vão tomando consciência de coisas que não falavam, que não pode mais falar, né? De piadinhas que não devem ser feitas. Mais ou menos, porque você ainda ouve muita baboseira por aí, assim. Inacreditavelmente. Mas isso vai sendo reprimido. Isso não é legal, entendeu? A pessoa fala isso, tipo, pô, falou, não é legal. Então, eu acho que vai melhorando aos poucos. Eu acho que precisa de atitudes boas, assim, práticas boas. Você que tem uma escola de vela, eu acho que você sabe, né? Tem que ter cuidado com algumas coisas, com algumas piadas que não pode fazer e fazer o ambiente ser um ambiente seguro, para uma mulher se sentir confortável mesmo. É. Não ser assediada, né? Assim, não se sentir intimidada. Eu lembro que nas aulas de vela, assim, nunca fui assediada, assim, no curso foi sempre, eram sempre turmas mistas, mas às vezes eu tinha que me impor para fazer as coisas, porque existia uma gentileza, que tiravam, as pessoas tiravam as coisas da minha mão para ser gentil. Outros alunos mesmo.
Às vezes acontece
isso. E pessoas que
isso.
São gentis, educadas, foi isso que a mãe dele educou a ele,
isso,
sabe?
Isso, vê fazendo força numa catraca, vai lá.
Pô, eu tô lá puxando a âncora, tipo, a pessoa vai falar assim, não, desculpa, eu não vou deixar uma mulher, né, puxar 10 quilos e eu vou ficar olhando... Às vezes, até para a cultura da pessoa, tipo, não dá. A pessoa fica incomodada. Me vê carregando um galão de qualquer coisa, a pessoa acha que tem que meter a mão. E, às vezes, a pessoa mete a mão, não pergunta. Né? Assim, fica a dica. Perguntar, oferecer ajuda é bem-vinda. Meter a mão, não faça. Não mete a mão nas coisas que você está carregando. Ah. É, porque isso acontece muito em pia. Tá. Né? Eu estou pegando uma coisa, a pessoa quer ajudar, e a pessoa mete a mão no que você está fazendo. Mete a mão no cabo que você tá na sua mão. Né? Você tira da sua mão. Não, isso é tipo, eu acho horrível. E o intuito é ser gentil, na verdade, quase sempre.
É, e sem querer.
Sem querer não é, entendeu? Não é, é agressivo. Você fica intimidada, você fica, tá, o que, é que eu tô fazendo aqui? Né?
Tem alguma?
Não, só que eu tô muito feliz, muito orgulhosa da trajetória da Jô.
Que tá só começando.
Que só tá começando, mas assim, você evoluiu, você tá velejando muito. Tá, eu sou tá orgulhosa.
Você não sabe, você não veleja comigo?
Não, mas eu vejo nas redes.
Ela é navegadora.
Navegadora.
Eu gosto de navegar.
A comandante
eu não gosto de tornou. Eu gosto de navegar. Eu, assim, esse negocinho que vocês gostam, assim, eu acho muito legal sair daqui, ir na Bahia, dar uma volta e voltar pro pia. Eu não tenho paciência.
Eu gosto do meu trabalho.
Não, eu sei, mas os alunos gostam, as pessoas gostam. São, você
eles,
gosta, vai.
Eles estão na... Não.
Não.
Eles estão no... Não.
A gente tá de longe.
A gente se propõe a ensinar a velejar. Mas assim,
eu não gosto de voltar.
Travessia, tem muita gente que procura a travessia para aprender a velejar. Você não vai aprender a velejar
não,
em travessia.
Vai aprender na regata.
É, na regata, fazendo.
Eu gosto de regata também. Coisas.
Sabemos. Mas. Mas.
Mas que guerra é essa? Não, gosto de regata,
não, eu sei, eu sei. Por que você veleja?
Eu sabia essa pergunta, não sei a resposta.
Pô, essa daí não, é manjada, sei, passa é pra todo mundo.
É, eu sei. Mas eu sei porque eu velejo mesmo, assim. E eu acho que é uma coisa que eu senti de todas as vezes que eu entrei no barco. Porque é gostosinho pra caramba o barco deslizando, aquele vento. Aquilo ali é uma delícia, aquilo ali. Realmente é... É uma coisa especial, né? Eu acho que talvez não seja pra todo mundo, óbvio, mas é... Não. É muito gostoso quando você desliga o motor e que o barco vai deslizando e que a vela enche de vento e você tá andando no vento e você tá indo. Pode estar indo devagar, pode estar indo mais rápido, mas não, você tá indo no vento.
É sempre mágico. É.
O barulho do barco, o barco cortando, o mar deslizando, é tipo, é isso.
Eu faço isso há mais de 20 anos.
Não é maravilhoso?
Todas as vezes que a gente desliga o motor, você já tá com a mestra em cima, abre a genoa e o bicho começa a andar, é sempre mágico.
Não é?
Sempre.
Eu acho que é por isso que eu velejo assim, porque é uma delícia. E eu acho que também eu quero, eu tenho... Ah, é um sonho, né? Assim, de ir pra lugares, conhecer pessoas, conhecer lugares. É legal isso.
Interagir.
Sim.
Muito bom. Obrigado, Vivizinha.
Obrigada, obrigada, João.
Obrigado, Gustavão, ô bravo. Viu como ele é bravo. Não, não é para entregar. Ele é muito bravo, ele é muito bravo. E obrigado, Jô. Eu sei que foi bem difícil para você vir aqui, se expor. Eu sei que você não gosta.
Não, mas... tá, tô indo, vai.
Mas, ó, eu não fiz muito bullying, ficou tudo certo. Não, bem, bem menos do que eu poderia.
Eu fiquei quieta.
Eu ficava, achei que você ia me ajudar. Não. Você não me ajudou, pelo menos não fez bullying.
Ela é pior que eu.
Porque eu ia fazer bullying, ia ser pior e...
Por isso que ela ficou quietinha.
Obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Até a próxima.